ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos.
E hoje nós vamos falar aqui sobre um casal muito conhecido, não é? Na verdade, um casal até mal falado. Esse casal é um casal mal, um dos casais mais mal falados da Bíblia. De quem que eu estou falando? Estou falando de Ananias e Safira. Ananias e Safira. E onde é que nós lemos sobre esse casal? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Olha que coisa! No versículo 7 a gente lê assim agora, olha: quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? O que a gente lê aqui em Ananias, aliás, em Atos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9, infelizmente, é algo trágico, é uma tragédia. Ananias e Safira, por terem mentido ao Espírito Santo do Senhor, eles vão expirar, eles vão morrer ali diante do apóstolo Pedro. Eles entraram em acordo entre si para dizer que venderam uma determinada propriedade por tal preço, sendo que eles tinham vendido por outro. Eles quiseram passar a imagem de que aquilo que eles estavam depositando aos pés dos apóstolos era o valor real daquilo que eles tinham vendido, quando na verdade não era. Eles estavam ali enganando, né, as pessoas, e aquilo não foi agradável a Deus. Mas por que, pastor, o senhor diz que nós temos algo a aprender com Ananias e Safira que vale para a nossa vida conjugal, que também precisa ser praticado na nossa vida conjugal? É simples. E o que que a gente aprende aqui? Olha, aqui em Atos capítulo 5, vou ler de novo, frisando aqui o que eu quero falar para você. O versículo 2 diz assim, olha: mas em acordo, olha só a palavra, mas em acordo, Ananias e Safira entraram em acordo. No versículo de número 8, diz assim, olha, versículo 9, olha: tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo. E foi isso que me chamou a atenção em relação a Ananias e Safira. Eles conseguiram algo que é extraordinário, que muitos casais, infelizmente, não têm conseguido, que é o quê? Entrar em acordo, estar em acordo, não é? Apesar do propósito dessa concordância deles, né, não ter sido agradável a Deus, ter sido reprovada por Deus, eles tinham tudo ali para ser uma bênção, porque eles conseguiram entrar em acordo, coisa que muitos casais não conseguem. O marido não consegue entrar em acordo com a esposa não consegue entrar em acordo com o marido, como Ananias e Safira conseguiram. Pena que eles fizeram isso para algo errado, pena que eles fizeram isso para o que Deus reprovava, para mentir para o Espírito Santo. Mas o que eles fizeram, com certeza, ali em termos de atitude conjugal, atitude de marido, atitude de esposo, de esposa, é algo louvável. Por quê? É difícil nós vermos casais que entram em acordo acerca das coisas que querem para suas vidas, acerca daquilo que desejam, acerca daquilo que gostam. Hoje a gente vê as pessoas cada vez mais individualistas, né? Pensando somente por si mesmas, e elas não se preocupam em entrar em acordo uma com a outra, elas não se preocupam em andar em concordância. E isso é tão importante, não é? Isso é tão importante em Amós, capítulo 3, no versículo 3, livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não houver de acordo? Eles vão ter dificuldade para caminhar juntos. Eles vão querer até se separar, vão querer se divorciar, vão querer brigar toda hora. Por quê? Porque eles não estão andando em acordo. Eles não conseguem estar em acordo, eles não conseguem entrar em acordo. Isso é muito ruim. um casal que não consegue alcançar esse ponto de concordância, eles não concordam sobre nada, eles nunca estão em acordo em relação a nada. Se vai pintar a casa, a mulher quer pintar de azul, o marido quer pintar de preto. Se vai comprar um carro, o marido quer um carro utilitário e a mulher quer um carro de luxo, e eles não entram em acordo, ficam de cara feia um pro outro por causa dessa falta de concordância, por causa dessa discordância constante que há entre eles. Mas são marido e mulher, são um casal, como é que vão viver bem assim? Como é que vão conseguir ter paz na vida conjugal, na família, se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro? Isso com certeza é prejudicial para a vida conjugal. E eu comecei aqui a meditar, a refletir sobre essa passagem que fala desse acordo, dessa concordância que havia entre Ananias e Safira, e eu comecei a me questionar quais motivos, quais razões pelas quais muitos casais não conseguem isso. Porque hoje a gente vê tantos casais andando uma direção e o outro na outra. Eles não entram em acordo. Eles não conseguem estar em concordância. Por que eles não têm conseguido isso? Por que eles não conseguem entrar em acordo um com o outro? Primeiramente, eles acham que não dependem da aprovação do outro. O marido acha que não depende da aprovação da esposa para fazer algo. E a esposa, por outro lado, acha que não depende da aprovação do marido para fazer o que quer. Então cada um faz o que quer, cada um faz o que é melhor. Mas às vezes, o melhor da esposa acaba atrapalhando o melhor do marido. Por quê? Porque eles não estão em acordo. Então a esposa fez o melhor que ela pôde e o marido fez o melhor que ele pôde. Mas como eles não estão em acordo, o melhor dele não vai servir para ela e o melhor dela não vai servir para ele. Por quê? Eles acham que não dependem da aprovação um do outro. E vamos ser sinceros? É tão importante você poder contar com a aprovação do teu marido? É tão importante poder contar com a aprovação da esposa? Tem coisas que a gente faz, que a gente quer fazer, atitudes que a gente precisa tomar, coisas que a gente precisa comprar. E a gente às vezes precisa sim da opinião da esposa, precisa da opinião do marido. Precisa da aprovação do cônjuge, dizendo faz ou dizendo não faz. Mas tem, parece que, maridos e esposas que não estão nem aí para isso. Eles acham que não dependem da aprovação do outro. Eu não dependo da aprovação dele para nada. Ela diz, e ele por outro lado diz também, eu não dependo da aprovação dela para nada. E assim cada um segue seu caminho, em desacordo. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora, que aquilo que era para ser bom para eles vai acabar se tornando ruim. E por quê? Porque não há acordo entre eles. Não conseguem entrar em acordo, porque eles acham que não dependem da aprovação do outro. Segunda coisa que me veio aqui à mente, que me veio ao coração, enquanto a gente refletia nessa palavra, qual é a segunda coisa? Os cônjuges, ultimamente, eles estão se individualizando em seus projetos e sonhos. É como se o projeto do cônjuge dissesse respeito somente a ele. É como se o projeto da esposa dissesse respeito somente a ela. É como se o projeto do marido dissesse respeito somente a ele. E não é assim. O projeto da minha esposa diz respeito a mim também. Os meus projetos dizem respeito à minha esposa também. Os meus sonhos dizem respeito à mulher que eu amo, à minha esposa. E os sonhos dela dizem respeito a mim também. Mas hoje em dia o que nós estamos vendo em muitos casais é uma individualização. Hoje, o marido se individualiza em seus projetos e sonhos, e a esposa se individualiza nos seus projetos e sonhos para lá. E ficam ali os dois individualizados, numa instituição que não permite individualismo. O casamento, ele não permite individualismo. Não há espaço para individualismo no casamento, porque os dois se tornarão uma só carne. Está escrito isso. Não tem espaço para individualismo, não é? É os dois juntos. Eles têm que estar em acordo. Então, muitas das vezes, esse se individualizar em projetos e sonhos acaba impedindo que esse casal caminhe em concordância, em acordo um com o outro. E isso, com certeza, vai prejudicar a realização desses projetos. Isso, com certeza, vai prejudicar a realização desses sonhos. Então, o meu conselho, não se individualize, em relação aos seus projetos, em relação aos seus sonhos? Caminhe em direção aos seus projetos, caminhe em direção aos seus sonhos, em acordo com a sua esposa, em acordo com o seu marido. Mas, pastor, meu marido nunca me apoia em nada. Ah, pastor, minha esposa nunca me apoia em nada. Os meus projetos, os meus sonhos, meu marido nunca concorda com o que eu sonho. Minha esposa nunca concorda com meus projetos. Isso é ruim. Converse, trate. É bom que você tenha um marido que concorda, que está em acordo com você em relação aos seus projetos e sonhos. É bom você ter do seu lado uma esposa que concorda com você, que está em acordo com você em relação aos seus projetos e sonhos. Nós precisamos disso. Precisamos de um cônjuge que esteja do nosso lado. E esse teu cônjuge precisa ser conquistado. Se o teu cônjuge não está sendo assim, conquiste-o. Se a tua esposa não está sendo assim, conquiste-a. Se o teu marido não está sendo assim, conquiste-o. Para que ele venha estar de acordo com você em relação aos teus projetos, em relação aos teus sonhos. Porque os teus sonhos e projetos não dizem respeito só a você mesmo, mas também ao teu esposo, mas também à tua esposa. A terceira questão que eu quero frisar aqui com vocês: por que que muitos casais não entram em acordo? Porque eles não são humildes para aceitar a opinião do outro. Tem esposo que não tem a humildade de aceitar sequer ouvir a opinião da esposa. E tem esposas, por sua vez, que também não possuem a humildade para aceitar, para ouvir a opinião do marido. E isso, com certeza, fecha a caixa e impede que eles andem em acordo um com o outro. Então não tem como, nunca vão entrar em acordo sobre nada. Veja que até Ananias e Safira entraram em acordo em relação a algo ruim, é verdade, mas eles entraram em acordo. Mas você e teu marido nunca estão conseguindo andar em concordância um com o outro. Você e teu esposo não estão conseguindo quebrar as barreiras que estão impedindo que vocês concordem um com o outro. Um dos grandes segredos para o sucesso da vida conjugal é você estar em concordância com teu cônjuge. É você ser capaz de entrar em acordo com a tua esposa, de entrar em acordo com teu marido. Que você viva isso, que você busque isso, que você ore por isso. Pastor, eu quero estar em acordo com a minha esposa. Eu quero estar em acordo com meu marido. Eu quero entrar em acordo com ele em relação a alguma coisa que nós queremos fazer. Porque quando há acordo, as coisas acontecem com mais facilidade. Quando há concordância, as coisas saem com mais facilidade. Então que você preze por isso, lute por isso. Procure entrar em acordo com o teu cônjuge, com a tua esposa, com o teu marido, em nome de Jesus. Deus te abençoe.
SOS Vida Conjugal.